E agora vamos ao Sabendo Rural com o Sérgio Mendes. Hoje tem convidado, Luiz Renato, mas quem apresenta o Luiz Renato para a gente é o Sérgio. Sérgio, antes de mais nada, boa tarde. Luiz, também boa tarde.
Olá, Gilson Aguiar. Olá, ouvintes da Rádio CBN. Gilson, do CBN Rural da tarde desta quarta-feira, como eu falei ontem aqui, vamos falar de clima, vamos falar de mapas meteorológicos. Nós tivemos aqui, estamos tendo um prejuízo danado, que nem eu te disse ontem, na entrevista que nós fizemos ontem com o pessoal da FAEP, falando sobre renegociação de dívida em virtude das grandes perdas aí que as lavouras de soja, milho e feijão no Paraná já contabilizam, quase 24 bilhões de reais aí. Só de soja nós vamos deixar de ter 8 milhões de toneladas sem ser retirada do campo em virtude da perda aí, que varia, na média no Paraná são 40%, mas varia de 70%, 90% até 15% de perda. E eu convidei hoje o meteorologista Luiz Renato Lazinski, que o Lazinski esteve aqui no CBN Rural no dia 27 de outubro de 2021, e naquela entrevista que ele deu aqui para a gente, ele praticamente falou de tudo o que ia acontecer no início e decorrer da safra 2021-22, que a gente está agora terminando. Teve aí os efeitos da Laninha, né, com chuvas irregulares e principalmente crise hídrica. Hoje eu convidei o Lazinski de novo para falar desse outro momento importante que está para acontecer, que é o plantio da safrinha de milho, que é a grande esperança do produtor de recuperar um pouco o que perdeu na soja, no milho e no feijão agora de verão. Luiz Renato Lazinski, uma boa tarde para você. O que é que a gente tem pela frente? Preocupação ou tranquilidade para o milho e outras culturas? Lazinski.
Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, amigos aí da Rádio CBN, não é? Olha, as notícias... O Laninha continua, né, Sérgio? Nós tivemos aí, como nós falamos, nós estamos sob a influência desse fenômeno climático Laninha, que é o resfriamento das águas lá no Pacífico, né? E o Laninha, por um lado, ele é bom para uma área do Brasil, não para outra. Por exemplo, no Nordeste, no Mato Grosso, no Mato Piba, aquelas regiões que você tem reparado ali que tem chovido, vem ter chovido até demais, né? Acho que você tem visto as notícias, né? Mas, sim, por outro lado, em outras áreas, como aqui no centro-sul do Brasil, Argentina, né, Paraguai, ele tem esses efeitos aí de trazer esses veranicos mais prolongados, ondas de calor, hora muito quente, hora muito frio, né, Sérgio? Laninha é um fenômeno que não tem meio termo. Ou é demais ou é de menos, né? Hora chove demais, hora chove de menos, hora está muito quente, hora está muito frio. Você tem a ideia, na Argentina está nevando em algumas áreas da Argentina, que é raro nevar agora, pleno verão. Em compensação, tivemos aí 43, 44 graus aí no decorrer dessa semana, temperaturas na Argentina tão altas. Então, o Laninha está aí, ele vai continuar, Sérgio, né, esse final da nossa safra de verão e provavelmente toda a nossa safrinha.
Então, preocupação, chuvas irregulares, vamos passar o ano como, o Lazinski?
Olha, Sérgio, não muda muito do que nós estamos vendo, tá certo? Nós vamos continuar aí, pelo menos agora, esse final de janeiro, até a primeira quinzena de fevereiro. Você pode reparar que melhorou um pouco as condições de chuva aqui no centro-sul, inclusive na Argentina, no Rio Grande do Sul. Claro, não são chuvas ideais, não são aquelas chuvas homogêneas, são aquelas chuvas de pancadas, não é? Bem manchada, chove num canto, não chove no outro, um pega 10, um pega 50, outro não pega nada, não é? E outra coisa, essas chuvas quando vêm, elas vêm acompanhadas de trovoada, rajada de vento, granizo. Foi o que aconteceu aí, eu acho que Cascavel, se eu não me engano, ontem aconteceu isso. Ontem também nós tivemos um problema sério em Guaíba, ali na região de Porto Alegre, com tornado, né, ventania, destruiu uma parte da cidade. Então são chuvas que quando vêm, elas vêm acompanhadas aí, esses temporais de verão, né? Isso vai continuar. Por um lado é bom que você tenha chuva, né, mas elas são muito irregulares. Isso deve continuar até meados de fevereiro, essas pancadas de chuva. E a partir aí do final de fevereiro e março, novamente nós vamos mudar esse padrão de clima, tá certo, Sérgio? Ou seja, vem novamente esses bloqueios, o Laninha ele provoca esses bloqueios na atmosfera, né? Ora ele permite que chova um pouco melhor, ora ele bloqueia a atmosfera, não permite que as frentes frias passem aqui pelo centro-sul do Brasil, e aí as chuvas diminuem. Então, isso deve acontecer a partir aí, esse novo bloqueio, a partir aí do final de fevereiro e a partir de março, nós estamos prevendo uma diminuição grande das chuvas novamente aqui no centro-sul do Brasil. Por outro lado, como eu falei, né, As chuvas diminuem um pouco agora na região centro-oeste, sudeste, Mato Piba, o que favorece a colheita agora nessa época do ano, né? E volto novamente a partir de março, abril, volta a chover bem naquela região, inclusive chovendo bem no Nordeste. O Nordeste deve ter notícias aí de que vai chover muito bem. Algumas cidades que chovem pouco devem ter até alagamento até o final de janeiro, fevereiro, né? Que o Laninha favorece isso. Então, nós vamos ter períodos em que chova bem, como eu falei agora, até meados de fevereiro, e depois provavelmente uma diminuição grande das chuvas a partir de março, né? Então, são esses veranicos que o Laninha provoca, esses veranicos um pouco mais prolongados. Outra coisa são as temperaturas, né? A hora está muito baixa, a hora está muito alta, né, Sérgio? Nós vamos passar por um período agora de uma onda de calor muito forte, né? Semana que vem, principalmente domingo, segunda e terça-feira, devem ser os dias mais quentes. Só para você ter uma ideia, aqui no Paraná, muitas cidades aí do oeste, do norte, do estado, sudoeste também, devem chegar perto dos 40 ou passar um pouco dos 40 graus, né? Hoje, por exemplo, nós já temos Foz do Iguaçu praticamente ontem, hoje 40 graus em Foz do Iguaçu, então vamos passar com ondas de calor. Depois disso, diminui a partir de quarta, quinta-feira, volta a chover um pouco melhor, né, na próxima semana, e aí as temperaturas voltam ao normal. Mas, de uma maneira geral, esse Laninha está aí, não é uma Laninha, um fenômeno muito fraco, um fenômeno de intensidade moderada, forte, e a tendência, pelo que a gente tem analisado os mapas, os prognósticos por aí, a tendência é que esse Laninha se prolongue, pelo menos ao longo de todo esse primeiro semestre, e acredito que até o início da primavera, até o início do plantio da próxima safra de verão, nós ainda vamos estar sob a influência dessa Laninha. Claro, ele vai diminuindo de intensidade agora em diante, né, Sérgio? Mas nós vamos estar ainda sob a influência do Laninha, pelo menos durante toda a nossa safrinha de milho, as safras de inverno, temos trigo, cevada, né? E o início da próxima safra de verão, que é na primavera, certo?
Quer dizer, o produtor que vai plantar o milho vai contar um pouco com chuva no começo, mas depois não vai ter tanta certeza de uma regularidade, né?
Exatamente, Sérgio. O problema todo é essa irregularidade das chuvas, como você falou, tanto espacial como temporalmente, né? Nós vamos ter, como você está observando, chove aqui, não chove ali, chove num canto do estado, não chove no outro, né? Isso vai continuar. É quando vem a chuva. E nós vamos ter esses períodos de veranico. E anos de Laninha, esses veranicos, tem todo ano você tem veranico, tá? Só que tem anos que você fica 12 dias, 15 dias sem chover. E tem anos que você passa quase 30 dias sem chover, como foi ano passado, na safrinha de milho. Esse ano, provavelmente, nós já tivemos também um período longo agora sem chuva. E isso vai continuar acontecendo. É difícil dizer para você quando ele começa e quando ele termina. Mas tudo indica que nós vamos ter um período a partir do final de fevereiro, início de março em diante, em que as chuvas diminuam bastante. Não é que não vai chover. Pessoal diz, lá veio o Lazisque dizer que não chove. Não, não é que não vai chover. Mas o problema é que as chuvas vão ser muito irregulares e muito abaixo da média, né, Sérgio? Um pega, o outro não pega. Entendeu como é que é? Outra coisa que vale a pena chamar a atenção, como eu falei, essas temperaturas altas, é a questão das temperaturas. Né? Em anos de Laninha, você tem as ondas de frio chegando aqui no centro-sul do Brasil muito cedo e vão embora mais tarde. Os nossos invernos são mais rigorosos, né? Foi praticamente, nós tivemos ano passado uma Laninha um pouco mais fraca. Nós tivemos temperatura aqui no Paraná até 8 abaixo de zero, se não me engano, em julho. General Carneiro chegou a 7,9 negativos abaixo de zero, né? E o frio chegou cedo. Em algumas áreas do sul do estado, em abril, nós já tivemos algumas geadas. E esse ano nós já estamos tendo geadas. Tivemos duas ou três geadas ali na Serra Gaúcha, ali na região de São Joaquim, Santa Catarina, ali, com algumas geadas. Claro, geada fraca, intensidade, não atrapalha a agricultura. Mas são ondas de frio que já aparecem, né? Em janeiro, certo? Então, o frio chega cedo e o frio vai embora mais tarde esse ano, tá? Então, além de você correr o risco de pegar o veranico na safrinha de milho, lá no final do ciclo da safrinha, você ainda corre o risco de pegar uma onda de frio muito forte, certo?
Gilson, você tem alguma pergunta para o Lazinski?
Eu tenho sim. Luiz, uma coisa que me preocupa muito é que a gente já está tendo, o Sérgio conversou comigo aí, né, sobre esse tema, que é o prejuízo que os produtores tiveram que colher esse ano, porque não colheram nada alguns deles. Né? E pelo que você está desenhando, isso vai ser um prejuízo que vai se prolongar também para outras safras. Esse é o tipo de problema que o produtor não fica sabendo e aposta no escuro, ou às vezes o produtor não fica muito atento a previsões como essas suas. Ou seja, a gente tem escutado muito pouco, por isso a gente às vezes planta e se dá mal.
Olha, Gilson, o agricultor ele não tem como fazer, ele vai plantar e ele tem que plantar. Ele tem vários mecanismos para se proteger, não é? Para que servem essas informações do clima? É justamente para que ele não plante do escuro, sem saber o que ele vai encontrar pela frente. Então ele já tem uma ideia de que o clima não é aquele clima ideal que ele vai ter daqui para frente. Então o que, que ele faz? Ele adota determinadas técnicas. Hoje você tem técnicas que você adota que você pode minimizar esses efeitos adversos do clima. Como, por exemplo, você não plantar tudo de uma vez só, você fazer um escalonamento de plantio. Então você tem uma área, você planta em três períodos diferentes. Porque se um talhão daquele você pegou veranico, os outros dois você pode escapar. Ou num talhão desse você pode pegar uma geada no final, nos outros você escapa. Então isso é um exemplo. Por exemplo, você usar sementes mais resistentes, enraizamento bem mais profundo, né? Existem hoje várias técnicas que você pode minimizar. Você não vai fugir desses efeitos do clima. E o agricultor não vai deixar de plantar, mas ele tem como minimizar esses efeitos, tá certo? Então, você adota esse determinado técnico. Então, para isso que serve essa informação. Para que o agricultor hoje, ele não plante no escuro, para que ele tenha uma ideia do que ele vai encontrar pela frente, com relação às temperaturas, com relação às precipitações. Ou seja, você vai plantar no Mato Grosso, por exemplo, o milho safrinha. Pode dizer para você, o que você fizer vai dar certo, porque vai chover bem, entendeu? No Goiás, Mato Piba, se você plantar milho safrinha naquela região, você vai se dar bem, porque vai chover bem, sabe? Você pode ter problema com excesso, não com falta de chuva. Mas aqui no Centro-Sul, nós vamos ter esse problema. O clima está irregular e vai continuar muito irregular, né, Gilson?
Tá. Olá, gente, que agora voltando a 2019, a gente já tem quase, vamos dar 3 anos aí desse clima incerto, essa instabilidade. O que que acontece, hein?
Olha, Sérgio, o que que acontece é o seguinte, o pessoal fala muito hoje de aquecimento global, mudanças climáticas, isso é conversa, você sabe a minha história, sabe a minha conversa, eu acho que tem muita conversa fiada nessa história. Claro que nós temos que preservar a natureza, nós temos que preservar nossas matas, nós temos que preservar nossos rios, que os recursos hídricos são importantes, nós estamos sentindo na pele isso hoje com o racionamento de água e tudo mais, né? Mas a questão é que o clima, ele tem ciclos. Você tem períodos em que você tem situações em que as chuvas são mais abundantes e ciclos em que elas são menos abundantes. Existem alguns estudos chamados PDO, que é Oscilações Decadais do Pacífico, ou Pacífico Oscilante, tá certo? Isso daí, Sérgio, eles mostram que em períodos de 30 em 30 anos você tem algumas variações. Em 30 anos você tem, por exemplo, situações de El Niños mais intensos, o que favorece para nós, chove melhor aqui no Centro-Sul, você tem secas mais extremas no Norte e Nordeste do Brasil, tá certo? E você tem períodos de 30 anos em que o Pacífico fica mais frio, tá certo? E esses 30 anos você acentua a intensidade desses fenômenos laninha, tá certo? E quando você acentua laninha aí, você tem umas condições de clima mais favoráveis no Norte, Nordeste, chove bem, Centro-Oeste, em compensação aqui no Centro-Sul chove menos. Então, nós estamos passando um período agora de 30 anos em que provavelmente nós vamos ter mais fenômenos laninhas e mais intensos do que El Niño. Se tivermos El Niño, provavelmente vão ser mais fracos. Mas isso, o mundo sempre é cíclico. Você estudou lá na quinta série do primário que nós tivemos eras glaciais, eras interglaciais, que a cada 100 mil anos, 200 mil anos, não sei quantos mil anos, faz mais calor, depois esfria. Então são ciclos maiores, ciclos menores. Então o clima no mundo ele sempre mudou, né, Sérgio? E ele sempre vai continuar mudando. Você vai passar por períodos aí. Nós tivemos, por exemplo, a década de 40, 30, 40, que foi muito quente e muito seca aqui no sul. Por exemplo, 1942 provavelmente foi a maior seca que nós tivemos aqui no estado do Paraná, né? Então, você tem períodos em que vai chover mais e períodos que vai chover menos. Então, esses estudos mostram que tudo isso é uma questão de ciclicidade, tá certo? Períodos que agora nós estamos entrando num período em que provavelmente nós vamos ter aí uns 10, 15, 20 anos pela frente, é que nós vamos ter laninhas mais intensas. Claro, vamos ter El Niño, vai chover, claro, mas provavelmente laninhas um pouco mais fortes. Tá certo, Sérgio?
Tá bom. Justo, tem alguma pergunta a mais ou podemos finalizar?
Não, Sérgio, satisfeitíssimo. Satisfeito. Muito esclarecedor, quer dizer, satisfeito por um lado, por outro lado muito preocupado, mas valeu, Luiz, obrigado.
Luiz Renato Lazinski, meteorologista aqui falando no CBN Rural da tarde desta quarta-feira, dando aí um panorama do que vem por aí, um Laninha ainda muito presente, apesar de alguns colegas deles dizer que há um Laninha enfraquecido, mas pela visão do Lazinski, o Laninha ainda vai permanecer por esse ano todo nosso aí de lavoura, que começa agora com a safrinha de milho, vai até o início da safra de verão do final do ano. Lazinski, obrigado, viu? A gente sempre torce para que você esteja errado, mas pelo que tem mostrado aí, você tem acertado na mosca as suas leituras aí dos mapas meteorológicos, dos modelos aí que têm apresentado, que você sempre nos traz essas informações aí, como você disse, são informações que o produtor tem que se basear, se nortear e fazer o seu planejamento. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde para você e até uma próxima.
Obrigado, Sérgio, a você também. Um grande abraço a você e o Gilson.
Obrigado,
Gilson, Luiz. Uma boa tarde a você também, aos ouvintes, e até amanhã.
Obrigado, Sérgio. Obrigado mais uma vez a Luiz. Agora são 3 horas e 58 minutos.